certo? E não apartado, ou até como a gente diz, não, o automóvel é aquele, o bicho ruim e tal, mas ele, ao mesmo tempo, ele, não, ele tem de ser reduzido os privilégios dele. O que, que acontece hoje? Ele ocupa mais de 80% do sistema viário. O transporte público, a gente está vendo as dificuldades de fazer uma faixa exclusiva de ônibus, nós temos no Brasil, até 2011, 410 quilômetros de faixas prioritárias, se juntando Curitiba, Porto Alegre, juntando tudo, e mais as, não as faixas de São Paulo, nós tínhamos 410. São Paulo, numa tacada só, fez 380 quilômetros de ciclovia, de faixas exclusivas, em um ano e pouco. Quer dizer, é possível, e aí o MDT, na qual eu sou coordenador nacional, nós estamos defendendo que esse número aqui seja de 10 mil quilômetros de faixa exclusiva no Brasil. Para isso, eu tenho defendido, e o pessoal da área de trânsito não gosta dessa proposta, que seja proibido, em qualquer via que circule transporte público, estacionamento de carro. Esse daí nós estaríamos facilitando para as prefeituras todo o embate com comerciante e tudo que vão lá, que hoje seguram para que a gente não tenha faixas exclusivas. A outra, nós temos de acabar, infelizmente, aqui eu tenho dois palestrantes que a gente, toda vez que eu venho aqui, nós temos uma desavença. Eu sou metroviário de formação. Eu me aposentei pelo metrô de São Paulo, conheço profundamente, estive no nascedouro, foi em 1971, entrei como estagiário. Então, eu não tenho dúvida sobre o que eu gosto do metrô. Mas eu acho que a gente não pode trazer em lugar nenhum um confronto de modais. E toda hora a gente fica vendo, colocando o ônibus como um sistema de terceira, quarta categoria. E só como alimentador de um sistema que a gente sabe que o tempo de implantação é muito longo. São Paulo tá fazendo um esforço gigantesco para fazer 72 quilômetros de metrô. Sabe para quando, senador? E isso falado pelo governo, esse sistema estará à disposição da população em 2020. Antes disso, não vai estar. Não porque nós não sabemos fazer projeto, não sabemos implantar tal. Porque nós temos, não só no caso do metrô, mas no caso dos BRTs também, um problema de entraves. Nós temos o Ministério Público, nós temos todas as questões ambientais. Você pode fazer uma rodovia urbana em qualquer lugar e você não tem impedimento. Vai fazer metrô, o cara diz que faz muito barulho, enquanto 3 ou 4 caminhões passando faz muito mais do que isso aí. Isso nós estamos trabalhando agora lá no MDT, juntando todo mundo, que a gente está precisando trabalhar, trazer o Ministério Público para junto, trazer o Tribunal de Contas junto, trazer todo mundo, porque a gente não pode ter um sistema desse com um impedimento de tamanho. É 10 anos. Isso o secretário de Transporte Metropolitano disse, entre estar com o projeto pronto e a implantação, nós temos 10 anos para uma linha de metrô estar implantada. É um absurdo, um absurdo. A gente está lutando contra isso. Por outro lado, nós temos sistemas, e, desculpe, eu conheci Bogotá, não vi nenhuma cena como ele apresentou aqui, eu visitei, e aqui nós estamos também com a diretora, a Luísa, nós visitamos junto. É uma outra coisa. É um sistema que atende, tem gargalo. Mesma coisa se a gente for hoje visitar, infelizmente, a estação Sé do metrô. A estação Sé do metrô é um... Você precisa ter capacidade de se mover lá dentro. Eu fui na estação Anhangabaú, tive de esperar 6 carros para conseguir entrar numa estação de metrô. Então, o que acontece? Quando o sistema estoura, aí nós vamos ter de buscar outro. O que está acontecendo em Bogotá é que, em algumas áreas, o governo já está estudando o sistema metro ferroviário. O que a gente não pode é imaginar Brasília com essa quantidade de área pública disponível, a gente não usar um sistema com o nível, os corredores, as capacidades, os corredores aqui em Brasília, eles não até chegar na capacidade do metrô ainda vai muito longe. O metrô daqui é ridículo, 42 quilômetros para carregar 160. Mas isso por quê? Porque ele foi todo mal projetado. Foi todo mal projetado. A gente, na época, eu era criticado no governo Cristóvão porque eu exatamente questionava o metrô. Aí o pessoal, pô, mas você é contra o metrô? Eu digo, eu sou muito com o metrô viário do governo. Eu só quero o seguinte, eu quero que o metrô vire algo que a população use. E foi uma briga com as empreiteiras na época, porque eles queriam fazer antes as estações aqui no plano piloto, que eram estações, para você ter ideia, essas estações que estão fechadas, que vão ser voltadas a colocar, elas carregavam a quantidade de gente que entra equivalente a duas linhas de ônibus. E custava não sei quantos milhões, eu acho que era 10 milhões de dólares, era uma coisa assim monstruosa. Por isso que elas foram fechadas esse tempo todo. Não tinha demanda dentro dela. Né? E com, por quê? Colocaram dentro de um vazio, quando ele deveria estar passando na W3. Ele deveria ter chegado lá em Taguatinga e entrado na comercial, e depois na comercial lá de Ceilândia. Mas, por interesses de empreiteira, eles foram para lugares mais simples. Era muito mais fácil passar no Eixão, era muito mais fácil passar por fora de onde existia o comércio. Né? Então, o que, que nós estamos defendendo agora? Que nós temos de ter, sim, cuidado dos sistemas convencionais de transporte. Nós estamos defendendo isso. Nós temos o sistema da CBTU, senador, que tem coisas que é vergonhoso. Trens que passam a cada duas horas, três horas. Quer dizer, coisas assim assustadoras se nós temos o sistema do CBTU. Então, nós achamos que temos de cuidar disso. Temos de cuidar do sistema convencional, que é fazer essas faixas exclusivas e generalizar pelo país para que isso se multiplique enormemente. Isso a gente já tem dados de São Paulo que mostra que ganhos de tempo de viagem de mais de 40 minutos por dia com esses sistemas. E nós temos de pôr na cabeça, definitivamente, que a questão do automóvel não é, o discurso que eu mais ouço, vamos pegar criar condições para que o cara deixe o carro em casa e pegue o transporte público. O discurso que o MDT faz, que a gente faz na NTP, em todos os lugares, que não é isso. Vamos tirar privilégio do automóvel. E no dia que ele for te pegar o carrinho dele e for ter de se locar até uma coisa, ele perceber que de transporte público ele consegue chegar 20, 30 minutos mais rápido. E quando ele chegar na ponta, ele deixar de ter a via urbana subsidiada pela sociedade, ele tiver de pagar R$1.000 por mês de estacionamento, aí eu quero saber se o cara não começa a deixar seu carro em casa, mesmo o transporte público não estando bom, como a gente tem por ônibus, como a gente tem hoje no sistema metro ferroviário de São Paulo, que ele não tem hoje a qualidade que tinha quando nós implantamos. Então, senador, nós estamos defendendo que parte desse recurso, dos 143 bi, se volte ao quê? Mudar a tecnologia do ônibus, como foi colocado pelo Pena. Isso é urgente. Nós temos de parar de ter caminhão encarroçado para ter ônibus. Nós temos uma das melhores fábricas de ônibus do mundo, que é só fazer isso, né? E concluindo, e a outra coisa, nós temos abrigos em todos os lugares, nós temos uma política de pavimentação de corredores onde circulam ônibus, quer dizer, dá qualidade ao sistema convencional, tanto metro ferroviário, no caso da CBTU, quanto transporte público. Então é isso, meu caro senador, parabéns pela iniciativa. Eu acho essa Comissão de Direitos Humanos algo fantástico. Eu só queria pegar uma última frase para fechar do nosso amigo de Porto Alegre, Rolim.
Grande Rolim, grande Rolim.
Que está agora no Tribunal de Contas. Está no Tribunal de Contas, não sei, ele saiu do... Mas o Rolim, eu conversei muito com ele, dizendo que nós temos de transformar essa questão da violência no trânsito numa questão fundamentalmente de direitos humanos. E ele não consegue incluir. A gente discute várias facetas, mas a violência no trânsito, as mortes no trânsito, porque é o maior desastre de políticas públicas que nós temos. Não existe outro. Nenhum desses acidentes, nada parecido com a política pública dizimando seres humanos. Né? Então é isso, parabéns para o senhor.
Muito bem, e vamos acatar a tua sugestão aí. que a violência no, no trânsito seja uma questão de direitos humanos. Vamos trabalhar com essa, vamos, com essa questão aqui junto.
Esse é... A gente conversou muito sobre isso muito tempo atrás.
É. Rolim está te referindo àquele que foi deputado federal. Isso, militante histórico dos direitos humanos. Sempre caminhei do lado dele. Ele é um intelectual preparadíssimo. Eu gosto muito dele. É uma das referências para mim da vida pública, é o Rolim.
Para mim também.
Como você também é. Muito bem, esse foi o Nazareno Afonso, coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público, de Qualidade para Todos, MDT, ANTP e ex-secretário de Transporte do DF. Senador José Medeiros, para as suas considerações finais.
Bem rápido. Não, eu creio que, que avançou bastante o debate, e aqui assim mesmo, só falando com o Paulo, até se mostrou inquieto, e eu entendo essa inquietação, porque as casas têm, a casa é multifacetada mesmo. Então, você veja que, às vezes, não é só... não são só conflitantes as propostas, como, às vezes, não se consegue entender mesmo. Mas o debate político é esse, é justamente colocar as coisas em crise para fazer acontecer. Eu vejo que o professor Nazareno colocou aqui bem, soluções já temos, de sobra até, né? Agora falta integrar todo esse conhecimento, todo esse ingrediente para que a receita dê um prato bom, né? Eu continuo batendo na tecla sobre a questão dos municípios, e aí eu acho que é um desafio para o doutor Dario, que vai ter que ter...
Ele vai falar em nome dos painelistas no encerramento aqui. Pra...
Ah, sim. Porque, justamente...
Me permite só fazer um esclarecimento a todos. Eu gostaria que todos falassem. Bom, o nosso problema é às 2 horas. 2 horas...
Correto, tem
audiência. Somos obrigados a encerrar. É. Então, como o doutor Dario está na mesa, ele faz uma consideração final.
Correto.
E nós vamos encerrar. Né?
Não, e nesse meio, ainda tivemos que sair para ir para a posse da... Enfim, mas finalizando, eu creio que a saída está nos municípios. Obviamente, não temos como fazer qualquer coisa, avançarmos, se a gente não conseguir chegar lá e capacitar, quase com a conscientização dos prefeitos, de dar prioridade a esse tema, para podermos avançar. Senão, vamos continuar fazendo as boas políticas aqui, tendo ilhas de excelência, e vamos continuar andando em ônibus encarroçados, e numa situação de que não vamos avançar. Vai continuar o automóvel se proliferando cada vez mais e não vamos sair da situação que estamos. Então, isso aí, senador, queria agradecer mais uma vez por essa brilhante ideia de abordarmos o tema. Espero que não seja a última, que possamos ter mais dessa.
Muito bem, senador José Medeiros. Eu gostaria, repito, que todos pudessem falar agora no final, mas devido ao nosso horário, eu pediria que rapidamente também o senhor Dario Reis Lopes, que é secretário nacional de transporte e mobilidade urbana, fizesse as suas considerações para a gente poder encerrar a nossa audiência, com o compromisso de voltarmos novamente a esse debate com um prazo maior.
Bem, boa tarde, eu queria parabenizar a todos, pontuar algumas coisas assim, muito interessantes para mim, a primeira vez que eu estou aqui nessa casa. Vi aqui de uma maneira mais acalorada, um debate que há muito tempo tem na academia. Na academia já existe um consenso entre todos os pesquisadores e acadêmicos puros que trabalham nessa área de transporte e mobilidade, de que você tem de aproveitar todos os sistemas. A grande discussão que você tem hoje na academia são dos limites de validade, ou seja, os intervalos a partir dos quais você pula de um sistema para outro. Quando é que você passa dos sistemas sobre pneus convencionais para os sistemas sobre pneus segregados e quando você passa dos sistemas sobre pneus segregados para os sistemas sobre trilhos? Hoje o estado da arte da discussão acadêmica são esses indicadores. E hoje, mais do que isso, é pegar o que já se falou por aqui, passou-se da questão da demanda e está se discutindo muito questões de externalidade. As funções utilidade deixam de ser a função utilidade individual e já está incorporando aspectos de externalidade para você definir. Então, ou seja, vejo com muita satisfação que uma discussão que era eminentemente acadêmica foi travada, pelo menos parcialmente aqui, com tanta... elegância, né? Não, mais do que elegância, com tanta vibração, né? Com tanto envolvimento. Muitas coisas muito importantes nesse grande elenco de soluções. Eu gostaria de ressaltar uma só, que foi colocada pelo Uirá, que é uma discussão muito grande também que se tem sobre a questão das garagens subterrâneas. Isso é um tópico que eu acho que merece um capítulo especial. Eu acho que merece uma mobilização especial. Vou dar um exemplo para quem não teve experiência, a mobilização que foi feita nas garagens subterrâneas de Madrid. Então, o que aconteceu? Um enorme receio de você incentivar o uso do carro. Aí a mobilização da sociedade fez com que você colocasse as garagens subterrâneas e tirar a vaga do cara, você alargou a calçada. Então, você o ganho do espaço urbano foi para o pedestre e não para o veículo. Então, você faz uma garagem muito cara, desincentiva, ou seja, só vai usar quem realmente quer, e o ganho ficou para o veículo. Quem não conhece, vai só à Porta do Sol, na Porta do Sol, e depois tenta pegar fotografias antigas. Então, você aumentou o passeio. Eu acho importante que se mobilize, porque senão você pega um instrumento que pode ser um instrumento bom e ele acaba sendo de incentivo ao transporte individual. Por fim, o nome do senador Zé Medeiros. Talvez seja o maior desafio que nós tenhamos na Secretaria de Mobilidade. Como tratar a mobilidade num país tão diferente como o Brasil? Uma primeira abordagem que nós estamos tentando fazer. As cidades que já passaram do limiar da motorização, cidades com 250 mil habitantes, essas cidades tem de ser objeto de investimento. As cidades que estão abaixo desse limiar da urbanização, acima de 20 mil, cidades que têm de fazer plano de mobilidade. Então, isso permite que você organize um pouco a questão. Cidades menores do que 20 mil, que são muitas, né? Nós estamos tentando estruturar dentro da Secretaria, não um escritório de projetos, mas pelo menos uma equipe que dê o apoio para que o que nós estamos orientando? Que os municípios juntem em consórcios para que a gente dê pelo menos um termo de referência para facilitar a contratação por parte desses municípios. Então, nós vamos tentar fazer com que as cidades que estão abaixo do limiar da motorização cresçam com um pouco mais de consistência e sustentabilidade. E para as cidades acima do limiar, nós vamos tratar realmente com investimento. Não sei se é a melhor solução. Lógico, esse espaço é um espaço muito propício para que isso seja discutido. Se for conveniente, se for necessário, me coloco à disposição dos senhores para vir aqui e discutir esse e outros temas. Queria só agradecer
a todos. Isso é muito importante, só um parênteses, porque aí as prefeituras têm um norte. Porque tem prefeitura que ela vai gerenciando o trânsito assim. Ó, deu problema, coloca um quebra-mola. E aí,
estamos tentando. Nós não vamos resolver, eu vou ser bem claro. Mas eu acho que se a gente tentar agregar um pouco de valor, isso faz com que, com o tempo, as pessoas comecem a praticar engenharia e com um pouco mais de consistência. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito bem, doutor Dario Reis Lopes. Eu ia propor agora, estou esperando uma informação que me parece que já estava no discurso de abertura que eu fiz, nós fazíamos um minuto de silêncio em homenagem aos 150 mortos no acidente do voo, e eu peço que, se puderem passar, como havíamos combinado, aquele videozinho na tela, e a gente faria um minuto de silêncio e encerramos a sessão, porque não deixa de ser morte no trânsito, mas pela simbologia e até porque aqui foi dito por todos que esse número de pessoas morrem praticamente no país todos os dias, né? 136 pessoas. Então, um minuto de silêncio enquanto o vídeo corre ali de forma silenciosa, em homenagens a esses passageiros que morreram no voo que havíamos combinado antes, que seria o o videozinho de encerramento, né? Não começou um minuto ainda, que esse videozinho passaria em homenagem a 150 pessoas que morreram nesse acidente aéreo, que lamentavelmente o piloto acabou endereçando, dirigindo, né, o avião para o choque nas montanhas. Então vamos ao minuto de silêncio. Feito o minuto de silêncio, que as palmas sejam de energia para aqueles que morreram e lutam até hoje também, outros tantos, para que isso não volte a acontecer. Está encerrada a audiência pública.